A bola rola e a história não para. No meio do torneio do Catar, a 22ª edição da Copa do Mundo, vamos relembrar o bicampeonato brasileiro no Chile. O campeão do mundo, em 58, era o Brasil. E a 7ª edição da Copa, em 1962, seria no Chile, que driblou a Argentina na disputa da sede. O país andino tinha na organização um brasileiro naturalizado chileno, Mr. Carlos Dittiboin. E ele cuidava de toda a infraestrutura quando o país chileno foi sacudido por uma desgraça natural. Era maio de 1960. O Brasil passava por um terremoto político também, pois ao mesmo tempo em que o presidente da República, Juscelino Kubitschek, do PSD, inaugurava Brasília, o país sairia dividido das eleições gerais. Elege como presidente o conservador Jânio Quadros, apoiado pela UDN, e como vice-presidente, João Goulart, do PTB, apoiado pela esquerda trabalhista. A divisão provocaria mais tarde a renúncia de Jânio, por julgar ingovernável o país. A posse de Jango vem logo a seguir e a Revolução Militar. Mas lá no Chile, um outro terremoto. Os preparativos iam de vento em popa quando acontece o sismo de Valdivia. Um terremoto que registrou 9,5 pontos na escala Richter, o maior registrado até hoje na história mundial. O tremor deixara 5 mil mortos e 25% da população desabrigada. Além, é claro, de lançar dúvidas sobre a capacidade do Chile de sediar a Copa depois dessa tragédia. Em face de tudo isso, de tantos problemas, Dittiboin pronunciou a frase que acabaria se tornando o slogan não oficial da competição. Porque nada temos, lo haremos todo. Ou seja, porque nada temos, faremos tudo. A FIFA lhe deu um voto de confiança e as obras então foram terminadas em tempo recorde. Infelizmente, porém, Dittiboin não viveu para ver o resultado dos seus esforços. Ele sofreria um fatal ataque cardíaco um mês antes da Copa. O futebol, assim como todo o globo terrestre, vivia a época da Guerra Fria. Em 1962, no auge da divisão do mundo entre capitalismo e comunismo, e com investimentos maciços dos países da cortina de ferro no esporte, o que se viu naquela Copa, na verdade, nos gramados chilenos, foi a disputa entre sul-americanos, que afinal jogavam no seu continente, e as seleções do leste europeu, União Soviética, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia, países que, sob agora um novo modelo geopolítico, à exceção da Hungria, não existem mais. Nenhum desses três países permanece. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida. A Tchecoslováquia agora tem República Tcheca e República Eslovaca. E a Iugoslávia tem Bósnia, Sérvia, Croácia, Macedônia, Eslovênia, etc. Apenas a Hungria permanece como país unificado. Naquela época do pós-guerra, essas nações comunistas venceram todos os torneios olímpicos de futebol. Os jogadores dessas nações, ainda amadores, não tiveram dificuldades de passar para as quartas de final da Copa Chilena. E, aliás, dois deles, tchecos e iugoslavos, fizeram uma das semifinais do torneio. Já a União Soviética caiu diante do Chile, por 2-1, na Batalha de Arica. A seleção brasileira contava com a grande maioria dos jogadores campeões mundiais na Suécia. Só que agora não mais treinados por Vicente Fiola e não mais capitaneados por Bellini. Aymoré Moreira era o técnico e Mauro Ramos de Oliveira o capitão. Mas no comando da delegação brasileira continuava o Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho. E claro, vamos nos lembrar que não éramos mais, depois de 58, os vira-latas. A imprensa esportiva mundial considerava o Brasil o grande favorito. E apesar de alguns jogos difíceis e de alguns contratempos, não decepcionamos. O primeiro grande contratempo, depois da estreia vitoriosa contra o México, quando Pelé faz um golaço que vamos reproduzir aqui, foi logo no segundo jogo que o tirou do resto da Copa. Vamos ver na narração de Valdir Amaral o gol de Pelé contra o México e o lance que afastou o rei da Copa do Mundo.
Sua Majestade, o rei Pelé lentamente tentou colocar para Vavá. Bola bateu na zaga, recuperou Pelé, penetrou a ponta, gol! Sensacional a arrancada de Pelé! Gol de Sua Majestade, gol de rei, gol para sacudir a torcida do estádio de São Salito. Pelé, Sua Majestade, segundo gol do Brasil. Decisão de Pelé, ele tentou a passagem da pelota até Vavá, bateu na zaga, ele recuperou, estufou o peito, rompeu, abriu o caminho e chutou cruzado à direita de Carvajal. Gramado solta um passe de 30 metros para Pelé, vai descendo Pelé, aponta, tira um balanço, a bola passa pelo arqueiro e bate no poste lateral direito. É a segunda bola do Brasil na trave. Este é um petardo violentíssimo do jogador Pelé. Estourou, passou pelo arqueiro, estourou no poste lateral direito, voltando para a zaga onde afastou Lala Pondo na metade da cancha. Está fora de jogo Pelé, conduzido. Parece que distendeu o músculo, o jogador Pelé está fora do campo de jogo, está sendo massageado.
Sobre essa contusão que afastou o rei Pelé da Copa do Mundo de 62, quando estivemos juntos em sua casa no Guarujá, lembramos desse episódio e faço questão de mostrar aos ouvintes da Rádio Life como foi essa conversa.
Agora, no Jequiti, eu conheci um chileno. E esse chileno era de Vinha del Mar. E ele foi ao estádio São Salito para assistir Brasil e Tchecoslováquia, primeira fase, 0-0. E o Pelé se machucou logo no início do jogo, teve uma distensão muscular que o tirou da Copa. E eu dizia ao chileno agora, nas páginas mais incríveis da história do futebol, não havia substituição em 62, Pelé machucado, fazendo o número na ponta esquerda, e aquela bola, caprichosamente, vai parar nos pés dele. E nisso, vem para a marcação o capitão tcheco, Igor Mazopust. Quando vê a bola parada nos pés do rei, pôs os dois braços para trás e esperou que Pelé tocasse na bola para recomeçar o jogo. Essa história eu conto no meu livro, é uma das histórias mais bonitas do futebol mundial. E eu estou aqui ao lado dele contando essa história para ele. Isso, para mim, é o dia mais feliz da minha vida. É isso que eu queria te dizer.
E eu não posso desmentir, porque realmente foi isso que aconteceu. Eu fiquei até sem saber o que fazer, porque ele não quis dar o combate. Nessa. E é uma Copa do Mundo.
Final do Copa e foi o time que foi a final com o Brasil.
O Brasil na Copa do Mundo. É a vida, né? Prazer em estar
obrigado
com você.
Por gravar isso.
Agora nós...
Com brasileiro, não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom do samba, é bom do couro.
Com Pelé fora de jogo, a seleção brasileira fica então dependente de Mané Garrincha, que já havia feito uma Copa extraordinária na Suécia. E principalmente, e surpreendentemente, de seu substituto, Amarildo, até então o rei do pênalti no Botafogo. Pois nem Garrincha nem a Marildo decepcionaram, pelo contrário. Acabaram com os adversários. Espanha, Inglaterra, Chile e Tchecoslováquia na ordem. Nós fomos buscar registros de gols de Garrincha e de Amarildo durante toda aquela Copa, nas vozes do grande Fiore Gilhote e Valdir Amaral. E na sequência vamos ouvir então esses gols que deram o bicampeonato ao Brasil.
Passa pela linha central do gramado, vira o jogo, põe da meia direita para a meia esquerda de Zito, Zito ainda pela meia esquerda, Vavá, Vavá enfia para Zagallo, a pelota bateu em Verges, entrou Vavá, o balão passou por ele, entra Zito, recupera, dá para Vavá, Vavá desvia de primeira para Zagallo, cerra Zagallo, vai à linha de fundo, cruzou, entrou o Amarildo, cruzamento rasteiro, entrou Amarildo sob o goleiro e colocou no fundo das redes, gol de Amarildo, rei do pênalti, 26 minutos na fase final, gol do Brasil Amarildo, agora Brasil 1, gol de Amarildo número 20, Espanha 1, gol de Adelardo 18. Pela frente o jogador que é Adelardo, fez a finta Garrincha, passa o pé na bola, ludibria também a Grácia, vai cerrando Garrincha, vai invadindo a grande área da Espanha, vai à linha de fundo, calcula o centro, executa, entrou Amarildo, gol!
Na semifinal contra os donos da casa, com o Estádio Nacional de Santiago completamente lotado, Mané Garrincha não fez chover, mas fez o céu trovejar. Fez gol de cabeça, fez gol de perna esquerda, levou pedrada, pegou um cachorro que invadiu o campo, foi expulso, e conseguiu fazer com que o Bandeirinha, responsável pela súmula, não registrasse nada. Garrincha, a alegria do povo, com Elza Soares na arquibancada, destruiu os donos da casa. Vamos ouvir os gols desse jogo.
Estádio Nacional de Santiago do Chile. Caminho, jogador Garrincha. Cobrou pelo alto, subiu o Vavá, testou, vai entrar. Gol! Gol do Brasil! Vavá, Vavá! Gol do Brasil, Vavá na cabeçada! Escanteio cobrado por Mané Garrincha. Subiu, subiu espetacularmente Vavá. Testou de cima para baixo, à esquerda do arqueiro. Rojas tentou ainda salvar. Confundiu-se com o Scucci. É o terceiro gol do Brasil, Vavá. 3 minutos na fase final, Vavá 19. Agora, Brasil 3, Chile 1. Bola com Didi sobre a linha central do gramado e empurra pela esquerda para Zito sobre a intermediária chilena. Tomou Zito, vai descendo, atraiu o Toro, passou por ele, picou a jogada pela ponta canhota. Até Zagallo não passe curto, toma Zagallo, calcula o centro e executa. Lá vai Vavá, testou, gol! Gol do Brasil! Gol do Brasil, Vavá! Quarto gol do Brasil, Vavá na cabeçada. 32 minutos na fase final. Agora, Brasil, 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 Brasil 4, Chile 2.
Domingo de inverno no Chile. Brasil e Tchecoslováquia, a grande final. Mais uma vez, como em 58, na finalíssima com a Suécia, saímos atrás no placar com um golaço de Mazopust. Aquele capitão que reverencialmente botou os braços para trás para não marcar Pelé. Em seguida, Amarildo empata o jogo e na fase final, com gols de Zito e Vavá, o Brasil sela a vitória e o bicampeonato. Vamos ouvir esses registros festivos que nos deixam, ao mesmo tempo que felizes, esperançosos para um próximo título que pode chegar agora na Copa do Catar. Campeões, éramos o país do futebol, tínhamos o melhor futebol do mundo. Isto era uma verdade mundial. Rumaríamos depois para o tri, para o hexa, para o penta, E é isto. Rádio Life FM, muito feliz de apresentar esses registros históricos para você. A bola rola, a história não para.